Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Subo essa tribuna hoje, antes de iniciar meu discurso, quero agradecer ao senador Hélio José por ter me dado a oportunidade de subir nessa tribuna em seu lugar. Amanhã, o município de Tarauacá, no estado do Acre, faz aniversário. No momento que Tarauacá, do ano passado até esse ano, de outubro até o mês de março, sofreu 8 enchentes. E vivemos uma crise econômica muito grande. E o meu deslocamento da nossa capital, Rio Branco, até o município de Tarauacá, eu irei passar também no município de Manuel Urbano, através da BR-364, que liga a nossa capital, Rio Branco, até a minha cidade natal, Cruzeiro do Sul, passando por diversos municípios acreanos. E aproveito esta oportunidade, senhor presidente, para cobrar do DENIT que recupere a BR-364, que é o coração do estado do Acre. A população acreana lutou, brigou, reivindicou por vários anos para que colocasse em prática o que está na Constituição brasileira, o direito de todo brasileiro de ir e de vir a qualquer hora que puder. Porque a BR era intransitável na época do inverno, senador Hélio. E hoje a BR está concluída, mas precisa-se de uma presença do governo federal e do Ministério do Transporte para que recupere a BR-364 no nosso estado. Mas, senhoras e senhores senadores, subo a essa tribuna também para falar a escassez da energia elétrica, ao lado do fantasma da crise hídrica. É uma ameaça que afeta todos os segmentos da sociedade, causa preocupação aos governos, inibe os investimentos das empresas, assusta as famílias, sendo um problema de todos. Não parece razoável culpar um segmento, especificamente. E, embora se busque a responsabilização, a questão não se resolve ao demonizar este ou aquele governante por não ter procurado a melhor solução, no tempo adequado, com os recursos apropriados. Por isso, trazemos este alerta. Ou bem, atacamos as causas da falta de água para o abastecimento e de energia elétrica, ou haverá sério comprometimento da tão propalada sustentabilidade brasileira. Nada se sustenta sem a luz e sem a água, senadora Ana Amélia. E não se trata, como alguém poderia alegar, de um problema climático apenas. Se chove ou deixa de chover no sul, no centro-oeste, no nordeste ou no norte. O problema remete ao planejamento mal feito em anos anteriores. Diz respeito às pressões equivocadas de segmentos influentes da sociedade. É o resultado de uma gestão confusa e insegura dos governantes. Vamos ou não ter racionamento de energia elétrica, como ocorreu em 2001? Esse é um terror com o qual as manchetes dos jornais nos assaltam pelo menos nos últimos 2 anos. E não sem razão, pois há os mesmos motivos para a preocupação com isso. Claro que o problema tornou-se mais visível com o iminente racionamento de água em São Paulo e no Rio de Janeiro. E talvez por isso devamos aproveitar a ocasião para repensar todo o sistema de geração de energia elétrica e de armazenamento de água para o abastecimento.
Aproveito, senador, enquanto toma um fôlego, senador, nesse discurso de muita oportunidade. E a lembrança do que está acontecendo em São Paulo, na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a escassez de água pela falta de chuvas, é um sinal muito claro. E foi muito bom que a visibilidade desse problema tivesse sido acompanhada pelo Brasil inteiro. Porque nós precisamos fazer 2 questões, como Vossa Excelência está vendo. Planejamento de melhor qualidade, porque tem obras que fazem aditivos, aumentam, e elas não têm a eficácia necessária para aquilo. Seja na geração de energia, seja para outro tipo de... ou para o mesmo para o consumo. E existem também consumo de água na irrigação para a agricultura no Brasil. E eu participei, por iniciativa do senador Fernando Bezerra, de um debate pela Comissão de Agricultura em Petrolina, ali na divisa com Juazeiro, Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, fruticultura irrigada. São milhares e milhares de empregos. E a barragem de Sobradinho, que alimenta também a Chesf para geração de energia, é a que fornece, é a que tem a represada água, que serve também para irrigar aquela produção de fruticultura que é exportada para os exigentes mercados do Japão e também dos Estados Unidos. Frutas certificadas que vão para esses mercados. Senador, o cuidado e a gestão da água... E, Vossa Excelência, eu cumprimento por trazer o tema à tribuna, é da maior relevância em nosso país. Um país que tem enormes reservas, mas se não cuidar delas, elas vão secar, como secaram em muitas regiões do nosso Brasil. Nós temos no Rio Grande do Sul já cidades que falta água para o abastecimento das pessoas na cidade, como é o caso de Bagé. Mas o cuidado, a boa gestão da água e a preservação é exatamente a lição que nós temos que levar da crise que acontece na região sudeste. Parabéns por tratar desse tema na tribuna do Senado.
Senadora Ana Amélia, ouvindo Vossa Excelência nesse exato momento, eu até peço uma pausa aqui no meu discurso, as pessoas falam que o nosso país é um país pobre. Não é verdade. Nosso país é um país rico. O problema é que os dinheiros que são investidos são mal administrados, mal gastos, por falta de planejamento, de compromisso para ser executado. E nós não podemos ficar calados. Porque se temos um país imenso que nem o nosso, temos obras de elefantes brancos que não servem e não diz para que é que vem, e não são concluídas e não resolvem um problema de uma vez por todas. Senhores senadores, nós temos um exemplo claro, nós estamos em 2015. O que é que justifica hoje a seca do Nordeste? As obras que ainda não foram concluídas. Então, é por isso que a sociedade tem muita razão, às vezes, de cobrar dos políticos mais um compromisso. E não vai ser eu que vou resolver o problema do Brasil. Eu confio, acredito e tenho um sonho. Se todos nós, políticos brasileiros, toda a população brasileira, fazer um pouquinho, nós vamos conseguir vencer os grandes obstáculos que a nossa população enfrenta. Mas, dando continuidade, senadora Ana Amélia, claro que o problema tornou-se mais visível, retornando, com o iminente racionamento de água de São Paulo e no Rio de Janeiro. E talvez, por isso, devamos aproveitar a ocasião para repensar todo o sistema de geração de energia elétrica e de armazenamento de água para o abastecimento. Não é novidade para ninguém que as nossas usinas hidrelétricas têm sido construídas a fio de água, por pressões de ambientalistas equivocados. Deixou-se de construir os tradicionais reservatórios para acumular água e gerar energia no ano, o ano todo, trazendo o potencial da descontinuidade no caso de chuvas escassas. Essa foi a solução política para Belo Monte, por exemplo. Pode ter atendido a certos interesses, mas não há de termos estabilidade na geração de energia. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, no Sudeste e Centro-Oeste, temos menos de 20% da capacidade dos reservatórios. No Sul, pouco menos da metade. No Norte, 37%. E no Nordeste, 16% do volume que poderíamos ter nos lagos. Como explicar que tenhamos chegado a essa situação? Pode-se chamar de descura, de falta de planejamento, de irresponsabilidade, de falta de visão ao longo prazo, ou o que for. Mas esse fato não está desconectado de termos aberto mão de construir hidrelétricas com reservatórios no modelo de Furnas, por exemplo, cujo lago é também chamado de Mar de Minas, uma vez que beneficia 34 municípios daquele estado. Os incrédulos devem ir lá perguntar o quanto toda essa população tem se beneficiado dessa maravilha. Por pressões de ambientalistas, por deliberação de financiadores, financiadores internacionais e pela falta de firmeza dos governos, temos aberto a mão de gerar energia barata e limpa por meios de hidrelétricas, com a construção de reservatórios. Para senador, termos uma ideia...
Gladson.
Senador Hélio.
Fico bastante feliz de estar aqui ouvindo Vossa Excelência tocar nesse tema tão caro e tão importante para o nosso país. Há mais ou menos uma semana atrás, eu fiz um discurso aqui que relatava essas dificuldades que estamos tendo com essa seca no Nordeste, no Sudeste brasileiro, que tem causado exatamente isso que você falou, uma das maiores estiagens da história do nosso país, né, nessa região. Hoje, os reservatórios não conseguem atender na plenitude a necessidade do Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Eu tenho debatido bastante nessa casa a importância de gerações distribuída seria a geração da energia no local onde ela é consumida, tá certo? Então, consequentemente, o Brasil tem fórmula adequada se discutir bem e a gente incentivar a energia fotovoltaica, o sol imenso que tem lá, tá certo? As energias eólicas, de biomassa, para poder fazer essa compensação. Eu já apresentei, inclusive, um projeto nessa casa, discutindo exatamente fórmula para que nós possamos estar tornando uma realidade a energia doméstica, que seria essa energia fotovoltaica. Eu acho que poderia resolver de sobremaneira algumas dificuldades que se tem, principalmente com a área de transmissão de energia ou distribuição, para atender essas comunidades, muitas delas inclusive isoladas, né? E também no sentido de equilibrar o sistema, quer dizer, diminuir a ponta de carga, né? O que faz com que o sistema funcione de uma forma mais adequada. O vosso estado, que é o Acre, tem sofrido muito com relação às enchentes contínuas, né, que tem devastado o Rio Branco e coisa e tal, e outras cidades, né, com muita dificuldade, Brasileia e etc. e tal. É necessário que eu, como presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, que a gente faça um debate no intuito de ver essa melhor infraestrutura para o seu estado. Eu acho que não tem sentido, Rio Branco já tem, parece que 3, 4 ou 5 anos seguido, levando esse tipo de enchentes, e nós temos que tomar providência, tem que, obras de engenharia, eu que sou engenheiro, existe para solucionar problemas, tá certo? Né? E acredito plenamente que temos capacidade disso. Concordo com Vossa Excelência que essa questão de alguns equivocados que fizeram a questão de priorizar hidroelétricas a fio d'água foi um prejuízo para o nosso país de sobremaneira, porque não tem sentido, por exemplo, uma Belo Monte gastar 38 bilhões e poderia gerar 12 mil megawatts ou até 14 e vai gerar apenas 4,5 na ponta fixa, o que torna ela, com o investimento que está sendo feito, assim com 1/3 da capacidade que ela poderia ter, tá certo? Então seria necessário que esse debate fosse melhor aprofundado para que a gente não faça mais esse tipo de procedimento de altos investimentos em obras que poderia dar melhor tranquilidade ao sistema e não é dado, exatamente por falta de encarar da forma que deva ser encarado essa discussão. Você lembrou bem o Lago de Furnas. Então, o Lago de Furnas, que é o Mar Mineiro, né, demonstra essa questão. E, para finalizar, eu acredito que nós temos que pensar, especificamente no caso de Rio Branco, ou também no próprio sistema do Sudeste e outro sistema do Nordeste, a possibilidade de fazer algumas barragens de contenção, de reserva de água, tá certo? Para que nós possamos enfrentar esse tipo de crise que nós temos agora de uma forma mais adequada, para que o sistema não fique tão vulnerável como está exatamente neste momento. Então, há uma semana atrás, o ministro de Minas e Energia esteve aqui dando esperança a nós, quando ele fala que o Ministério das Minas e Energia vai estar investindo em microgeração distribuída, em geração distribuída no geral e em sistemas alternativos de energia, o que faz com que o nosso país possa estar numa vanguarda nessa discussão. Muito obrigado, senador.
Obrigado, senador Hélio. Para termos uma ideia do quanto isso é grave, basta comparar a energia limpa gerada por uma hidrelétrica. Sai a R$ 160 megawatts. Já a proveniente de uma térmica varia entre R$ 340 a R$ 1.000, além de ser poluente. A eletricidade gerada pelos ventos, a energia eólica, também é considerada limpa. Já se tornou competitiva do ponto de vista do preço, mas ela é apenas complementar, depois da existência do divento. Ainda que tenhamos bons ventos no Brasil, a geração eólica serve apenas para ajudar a guardar água nos reservatórios ou evitar a geração térmica, cara e poluente, como já disse. A alegação de que os reservatórios alagam vastas extensões e prejudicam a biodiversidade não se sustenta em um país como o nosso, de larga extensão territorial, que detém o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo. Uma riqueza incalculável, mas da metade da qual ainda não foi explorada. Adicionalmente, muitas outras vantagens advêm dos lagos, como o controle de enchentes, a piscicultura, o turismo e, pasmem, o abastecimento de água para a população brasileira. Aproveitamos este momento de crise de abastecimento de energia elétrica e de água para o consumo humano e irrigação e tenhamos a coragem de rever todo o modelo de produção para ambas as dimensões. Esperamos, senador Hélio, que o Senado Federal, por intermédio de sua comissão própria, tome a frente da resolução desta questão. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, pedimos que o Poder Executivo, por meio de seus ministérios e agências especializados, se debrucem sobre essa saída óbvia. Voltemos a investir na construção de hidrelétricas com reservatórios, pensando não em hoje, mas nas próximas décadas, nas futuras gerações e no próprio desenvolvimento sustentável do nosso país. Senhor presidente, o nosso... Pois não, Sansão?
Pelo seu discurso, pelo... A firmeza, essa crise hídrica, é bom a gente considerar ela como aquele ditado chinês. Foi sorte ou foi azar? Eu acho que nós tivemos sorte de ter uma crise hídrica a essa altura da vida do país, na região sudeste, ao nível que nós tivemos, porque assim essa pauta se fortaleceu. A pauta daqueles que defendem a necessidade, né, de equilibrar o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade, está fortalecida em função dessa crise hídrica. É um conjunto de ações que nós precisamos desenvolver do meu ponto de vista. Penso que o governo tem que sair, a União, por exemplo, os estados e os municípios, tem que sair da posição cômoda de regulador e fiscalizador e ter uma ação proativa no sentido de ajudar, né, reeducando a população na demanda pelo consumo da água, na relação da população, de toda a sociedade, com o meio ambiente e desenvolvendo políticas que possam revitalizar as margens dos rios, as matas ciliares, desenvolvendo ações junto com os governos estaduais e municipais, a União criar as condições para aqueles que preservam a floresta tenha também um ganho para garantir essa necessidade, né? Então, é muito importante a sua fala. Eu considero que nós tivemos a oportunidade de ter uma crise hídrica na região sudeste, porque assim a nossa pauta de outras regiões como o Nordeste passa a ter mais vigor, né? E aqueles que defendem a necessidade do equilíbrio também passam a ter mais força no seu discurso e na sua agenda. Penso que na agenda nacional hoje está determinado pela força da crise hídrica que nós temos que repensar a nossa relação com os mananciais de água na forma de conduzir o processo agrícola, de forma que a gente possa, né, ter plantio em nível como uma regra geral para que a gente possa fazer a contenção e evitar o assoreamento dos rios, das nascentes. Então, é muito importante o momento que nós estamos vivendo. Quero parabenizar você pelo seu discurso e dizer que eu somo nessa agenda de que nós temos que defender desenvolvimento econômico, prosperidade, mas a prosperidade que não vai levar a gente ao fracasso a médio prazo em função de secas intermináveis, ausência de água, que sem água não há vida. Obrigado.
Senador Donizete, eu agradeço a sua parte. E, para finalizar, senhor presidente, pensando não em hoje, mas nas próximas décadas, nas futuras gerações e no próprio desenvolvimento sustentável do nosso país. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.